Bom, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês de novo, dessa vez presencialmente, né? E eu queria refletir hoje juntos aqui, nós como igreja, a respeito do texto de Mateus 5. Abre sua Bíblia lá comigo. Mateus 5, a gente vai ler aí do versículo 13 ao 16. O tema da nossa mensagem é diferente. Eu? Jesus está falando aí sobre sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, versículo 13 a 16. E diz assim a palavra de Deus: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Deus, nós colocamos esse tempo diante do Senhor. Obrigado pela sua palavra, que sempre nos instrui. Nós te pedimos isso exatamente agora, Deus. Fale aos nossos corações através do seu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. É muito interessante ver a evolução dos carros ao longo dos anos no Brasil, né? Até pouco tempo atrás, não era necessário que um carro saísse de fábrica com direção hidráulica ou até mesmo com um airbag. Mas só quem dirigiu um carro sem direção sabe a dificuldade de fazer uma baliza, não é mesmo? Ou quem sofreu um acidente sabe a importância de um airbag. Se falarmos então de carros manuais e carros automáticos, ainda mais para a nossa realidade aqui em São Paulo, onde a gente pega o trânsito, põe a primeira, põe a segunda, ponto morto. Primeira, segunda e ponto morto. É muito mais confortável ter um carro automático, não é verdade? E todos esses itens que eu citei de um carro, eles fazem uma grande diferença, porque eles são totalmente perceptíveis, né? O ar-condicionado, direção hidráulica, o airbag, o câmbio automático, o sensor de estacionamento. Se eles não estão no carro, você logo percebe. Mas fica tranquilo, eu não quero te vender nenhum carro, não. E só quem viajou para o sertão com um ônibus, com ar-condicionado quebrado, né, Betinho? Sabe o quanto é perceptível quando existe esse item no carro. O que Jesus está dizendo aqui para nós, no texto? Ele nos está dizendo sobre sermos perceptíveis às pessoas. Sermos notados. Vocês são o sal da terra. Ele nos está dizendo que as pessoas devem notar quando eu e você, como discípulos dele, estamos em algum lugar. Assim como notamos se existe ar-condicionado em um carro ou não, ele está nos dizendo que você e eu, quando estamos em contato com alguém, essa pessoa deve notar que há algo diferente na nossa vida. Nos está dizendo que em comparação com outras pessoas, nossa vida deve ser diferente. Temos que marcar a diferença. Assim como o sal é único, não é verdade? Ele faz a diferença. Quando ele está numa comida, você consegue saber se ele está ou não está. E aqui a gente vai olhar um pouco para a palavra sal, para a gente conseguir entender bem o significado dessa palavra que Jesus utilizou. A palavra salário vem das quantidades de sal que eram dadas como pagamento aos legionários romanos na época. E um soldado que não cumpria com seu propósito não valia o seu sal. Os gregos pensavam que continham até mesmo algo divino no sal, por ele ser de suma importância naquela época e para a existência diária. O sal também tem um processo bem interessante. Ele combate a deterioração dos alimentos, evita que seja jogado fora, descartado com antecedência. Nesse sentido de conservação, de evitar o apodrecimento, a comparação também é válida com a vida de um discípulo de Jesus. O nosso mundo hoje possui uma tendência muito rápida, né, de decomposição. Por exemplo, nós ouvimos isso nas ruas quase sempre. Que ontem havia menos violência, menos corrupção, menos maldade. Que tudo está pior do que era antes. As coisas só estão piorando. Jesus, ao dizer sal da terra, ele está afirmando que o mundo não possui força própria para se preservar. A tendência do mundo é a autodestruição. E nós, como sal, devemos evitar a contaminação, o apodrecimento do nosso mundo, que tem caminhado a passos largos para o abismo. Quantos valores básicos hoje da nossa sociedade já não se perderam? Nós, como discípulos de Jesus, também estamos aqui para preservar valores super importantes criados por Deus. Um grande exemplo, que agora está super na mídia, né? É a família, a criação de Deus, o homem e a mulher. Jesus nos chama a temperar e também a prevenir a deterioração total. O nosso mundo tanto precisa de nós para dar um sabor divino ou para evitar a contaminação de sentimentos que se apoderam das pessoas que perderam as suas famílias agora no meio dessa pandemia, pessoas que perderam os seus empregos e passam por dificuldades financeiras, pessoas que se contaminam com a ideia de que a família não é o homem e a mulher que Deus criou. Contaminados com a ideia de que o sofrimento não acaba. O cristianismo adiciona sabor à vida. O cristianismo dá sentido à vida. Ele preserva a vida. Infelizmente, muitas vezes as pessoas associam o cristianismo exatamente ao oposto disso, né? Eles identificam como algo que tira o sabor da vida. Mas isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Ele dá sabor, ele dá sentido à vida. Se nós pensarmos numa carne, se a gente colocasse uma carne aqui e deixasse pelo menos uns 2-3 dias, ela entraria em decomposição. Mas o sal a preserva e a mantém fresca. E, portanto, é como se uma nova vida tivesse sido inserida nessa carne. Há certas pessoas que somente com a sua presença, uma história suja poderia ser contada sem qualquer preocupação. E há outras pessoas que não ocorreria contá-la porque são inibidores dessas conversas. É aquela velha história, né, que a gente está acostumado. Ih, acabou de chegar o José. Vamos ver esse vídeo depois ou vamos falar desse assunto em outro momento. Você e eu, a gente tem sido esse tipo de José? A nossa presença inibe que as pessoas falem de coisas que elas não falariam? Os discípulos de Jesus devem ser um purificador em qualquer sociedade que se encontre. Devem ser a pessoa que com a sua presença exclui a corrupção e facilita a limpeza dos outros. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos chama para fazer a diferença como seus discípulos. Jesus destinou essas palavras aos seus discípulos e não à multidão que o seguia. Se nós voltarmos um pouco lá no começo do capítulo 5, havia uma multidão que estava seguindo a Jesus. Mas essas palavras sobre sal e luz são dirigidas aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus têm que entrar em contato com as pessoas que estão à sua volta. Ou como o sal vai dar sabor se ele não sair do seu saleiro? Como eu e você salgaremos a vida dos que estão à nossa volta sem sair do nosso próprio saleiro? E terminando a respeito do sal, Jesus usa as palavras perder o seu sabor e exceto para ser jogado fora. Jesus aqui fala na linguagem que os discípulos possam entender bem o que ele quer dizer. Ele contextualiza. Naquela época eles ficavam muito próximos ao Mar Morto, onde as pessoas sempre pegavam sal do mar para usar no dia a dia, né? Mas esse sal não era puro. Então chegava um momento que ele já não cumpria o seu propósito principal, que naquela época era conservar os alimentos. E a única opção que tinha era ser jogado fora, ser jogado no chão, para dissolver, na época do frio, dissolver o gelo das estradas e das ruas. Literalmente, para ser pisado pelos homens. Nesse caso, a inutilidade convida ao desastre. Se um cristão não está cumprindo o seu propósito como discípulo de Jesus, ele está fadado ao desastre. O não cumprimento dessa missão, certamente, é um desastre. Jesus diz o sal da terra. E aqui está cobrindo tudo e todos. Isso inclui cada lugar que eu e você pisamos. Não está dizendo que você e eu somos o sal da igreja, ou o sal do nosso lar, ou apenas o sal da nossa família. Jesus diz do mundo. Isso envolve toda a nossa vida, onde pisarmos. No nosso trabalho, comprando pão na padaria, no parque do Ibirapuera, colocando gasolina no nosso carro, declarando o nosso imposto, na forma como falamos do nosso chefe, na forma como lidamos com os nossos vizinhos, na forma como fazemos negócio. Nós, Igreja de Cristo, somos o sal da terra, marcando a diferença. Isso significa que nós temos que abandonar aquela velha ideia maligna de que somos espirituais apenas aos domingos. E nos demais dias, nós somos seculares. Jesus diz, o sal da terra. Eu e você, nós somos indivisíveis, de segunda a segunda. Não tem como você estar dentro do saleiro e sair somente no domingo. O propósito da vida de um discípulo de Jesus é sair, é estar em contato, é marcar a diferença na vida das outras pessoas. Ser sal, dar o sabor divino a todos que estão à sua volta, em qualquer lugar e a qualquer momento. Jesus segue dizendo, não se esconda. Vocês são a luz do mundo. Nessa época, eu não sei se você já ouviu falar, mas ali houve uma comunidade no Mar Morto que se dedicavam a reproduzir e a guardar os manuscritos bíblicos da época. Eles eram conhecidos como essênios, mas se auto-intitulavam como os filhos da luz. Entretanto, eles não tomavam providência alguma para que a luz brilhasse, porque eles viviam reclusos da sociedade. Eles viviam isolados. Eles são uma boa representação do que eu e você não devemos ser quanto a ser luz. Não se pode esconder. A luz escondida deixa de ser luz. Ela perde o seu propósito original. Ela perde o seu sentido. A luz escondida, ela gera confusão. Aonde era para estar iluminado, está escuro. Ninguém vê nada. Sem luz, não há direção. Faça um exercício aí na sua cabeça e imagina que todas essas luzes aqui estivessem apagadas. Você não ia conseguir andar de um lado para o outro. As crianças começariam a chorar, começariam a tropeçar uma na outra. Seria uma confusão, não é verdade? A luz aponta a direção. Jesus segue dizendo praticamente a mesma coisa para os discípulos. Faça a diferença, seja notado, não se esconda. Exatamente o que está no verso 15. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca em um lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Jesus disse ninguém. Ninguém realmente faz uma coisa dessas sem sentido, não é verdade? Sem propósito. Jesus não morreu na cruz para que seus discípulos vivessem vidas escondidas, medrosas e sem propósito. Você consegue se lembrar aí o dia que você conheceu Jesus? Você consegue se lembrar do encontro que você teve com Ele? Da onde que Ele te tirou? Não foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Ele justamente está dizendo isso. Ninguém que tem uma luz faz uma coisa dessas. Esconde ela. E põe debaixo da mesa. Pelo contrário, ele se posiciona bem para que todos possam ver. Jesus não é um segredo para ser escondido. Muito menos os seus discípulos são. Se nós nos lembrarmos da passagem de Malaquias 4:2, Jesus é o sol da justiça. Que a luz dele não deriva de nada. O sol, ele tem luz própria, mas a lua não tem, ela reflete a luz do sol. Assim como a lua, nós, discípulos de Jesus, refletimos a luz do encontro que tivemos com ele. Sem Jesus, nós estaríamos em trevas. Sem Jesus, a ira de Deus está sobre nós. Sem ele, nós estamos mortos em nossos pecados. Nós, discípulos, refletimos a luz do encontro que tivemos um dia com Jesus. Pense num poste. Ele não foi feito para iluminar a si próprio, não é verdade? Pelo contrário, ele foi feito para iluminar os outros, para dar a direção para os outros. Ninguém fica olhando para a luz de um poste, isso pode machucar os olhos. Todos olham para o que o poste está iluminando. Você e eu devemos iluminar, brilhar para mostrar a Deus e não a nós mesmos. A única maneira de brilhar é estar bem posicionado e não escondido. Isso significa que devemos estar no meio das pessoas, assumir uma posição estratégica e brilhar a nossa luz. Quantas áreas hoje do nosso mundo não precisam de discípulos de Jesus sendo sal e luz? Você consegue imaginar discípulos na política, nos hospitais, nas universidades, nas escolas, nos mercados, nas padarias? Todos sendo sal e luz. Você pode imaginar o impacto que seria isso? Nossa luz só vai brilhar quando nos alimentarmos da palavra de Deus, nos dedicarmos à oração, estarmos conectados a Ele. Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:45. Assim como os israelitas seguiam a luz quando saíram da terra de escravidão em direção à terra prometida, assim os discípulos do Salvador o seguem. Saindo das trevas do pecado, da ignorância, da depravação e da morte em direção à redenção, isso no mais pleno sentido desse termo. Por causa disso, Jesus nos disse em João 12:46: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Cristo se apresenta a toda a humanidade como a única fonte de salvação do pecado. E aí nosso terceiro e último ponto. Seja intencional. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para que eles notem vocês, para que vejam que em vocês existe algo diferente, para que eles vejam as suas ações e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ações são atitudes perceptíveis. Boas obras são ações que se podem ver. É muito interessante que em grego existe duas palavras para bom. Existe a palavra ágatos, que simplesmente define a qualidade de uma coisa como boa. E existe a palavra kalos, que significa que uma coisa não é apenas boa, mas também é bela e atraente. A palavra usada aqui é kalos. As boas obras do cristão devem ser não apenas boas, mas também atraentes. Jesus termina essa breve reflexão dizendo: brilhe diante dos homens. Esteja no meio deles. Aonde eles estiverem, você deve estar. Essa é a forma como eles poderão conhecer a Deus. O Deus que você conhece, o Jesus que você conhece. Essa será a forma como vocês me tornarão conhecidos. Fazendo boas obras, ações que marcam a diferença. Ações que os homens vão notar e com isso glorificar a Deus. Mais que palavras aqui, são ações. Intencionalidade. Faça tudo com um propósito de evidenciar, de tornar conhecido o Deus que nós servimos. Jesus disse aqui que a nossa luz não está necessariamente no testemunho das nossas palavras, mas no testemunho das nossas ações, as nossas boas obras. Um discípulo cuja vida não revela nenhuma das obras do Pai é como uma luz invisível para a visão. Ele é inútil. Mas você só pode servir e amá-lo dessa maneira, sendo sal e luz, se você entende o que ele fez por você na cruz. Se você se vê hoje na multidão, você precisa encontrar Jesus. Sair da multidão e se tornar um discípulo. Deus enviou Jesus realmente como sal, para evitar a nossa destruição, e como luz, para nos mostrar o caminho. Jesus veio para restaurar, dar o sabor no nosso relacionamento que foi quebrado com Deus no Jardim do Éden, por conta do pecado de Adão e Eva. O próprio Deus nos deu uma segunda chance. Ele nos deu a possibilidade de restaurar o nosso relacionamento com Ele, através de Jesus. Havia um grande muro que nos separava, uma dívida de pecadores com Deus Todo-Poderoso e Santo. Mas por causa da morte de Jesus, esse muro já não existe mais. Não há mais dívida para aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados. Jesus pagou o preço do nosso pecado. A ira de Deus não está mais sobre quem reconhece esse sacrifício. Jesus pagou toda a dívida. Só por Ele e pelo Seu sangue somos chamados filhos de Deus. Somos justificados. E o que isso significa? Isso significa que a gente não vai morrer mais eternamente, mas que nós viveremos eternamente no céu com Ele. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas para aqueles que não estão, para aqueles que estão na multidão, a ira de Deus está sobre eles. Morrer sem Jesus é perecer eternamente no inferno. Se nós lembrarmos aqui da passagem do profeta Isaías, que sempre é dita no Natal, ele descreve Cristo e o seu ministério como uma grande luz brilhando sobre os habitantes da Galiléia.
Ele diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 2. Por causa de Jesus, uma grande luz apareceu àqueles que andavam nas trevas. No lugar das trevas, da calamidade, as pessoas viram a luz da paz e bem-aventurança. No lugar das trevas da morte, a luz da vida. No lugar das trevas da ignorância, a luz do conhecimento. No lugar das trevas do pecado, a luz da salvação. O evangelho não é incrível? Não é a melhor notícia que eu e você já ouvimos? É realmente o processo do sal, evitando a nossa destruição completa e a luz iluminando os nossos olhos e apontando justamente para o caminho de salvação. Nos tornando assim sal e luz. Assim como somos sal e luz, nós somos chamados a fazer que outros sejam. O que Jesus disse nesse texto é que seus discípulos devem compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que estão ao redor deles. E também que eles façam boas obras. Anunciando essa mensagem, nós estamos dizendo que existe esperança, que existe um caminho, que existe um Deus que amou o mundo de forma tão incrível que ele deu seu próprio filho para restaurar o relacionamento entre nós e ele. A salvação é um ato de Deus enviando seu filho para morrer na cruz por nós. E aqui eu termino com a declaração, vós sois a luz do mundo. Com uma declaração como do sal, que é muito enfática. Vocês, meus discípulos, e somente vocês são a luz do mundo. A única esperança do mundo de salvação, de iluminação espiritual e de libertação das trevas reside nos discípulos de Jesus, como indivíduos e como um corpo. E a pergunta que eu deixo, aonde você está? Na multidão ou como um discípulo de Jesus? Deus nos abençoe.